Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje temos o privilégio de conversar com a Presidente do Conselho de Administração do CADIM, um centro de excelência para a intervenção, estudo e investigação dos problemas de neurodesenvolvimento. Associação Cristas, seja muito bem-vinda ao Caminhos para a Mudança.
Muito obrigada, Pedro.
Assunção, ex-ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 7 anos deputada da Assembleia da República, professora de Direito na Universidade Nova, é reconhecidamente uma especialista em vários temas relacionados com a sustentabilidade, como a água e os mares, as alterações climáticas, a biodiversidade ou a economia circular. Mas não tanto nestas áreas da saúde e da pediatria. Assim, quando há um ano Assunção assumiu a presidência do CADIM, disse, e passo a citar: "Juntar-me a este projeto reveste-me, ao mesmo tempo, um sentido de profunda gratidão e de dever." Explique-nos lá essa sua decisão de aceitar ser presidente do CADIM.
Olha, foi um desafio, um convite muito generoso, no sentido de me colocar perante um mundo, para mim, bastante novo, apesar de ter, obviamente, na minha ação política, tocamos sempre a área social e sempre esta área do terceiro setor, mas novo no sentido de estar na primeira linha do envolvimento numa instituição a este nível. Mas quando fui convidada, achei surpreendente, porque lá está, como disse bem o Pedro, neste momento a minha atividade está mais na área ambiental e no mar, quer na faculdade, no que faço, no nosso mestrado em Direito e Economia do Mar, quer também no escritório, na Vieira de Almeida, onde sou sócia responsável pelos temas da sustentabilidade e do ambiente, e portanto foi surpreendente. E disse que tinha que pensar, porque também já tenho pouco tempo, e sobretudo refletir e amadurecer um bocadinho o que é que eu poderia dar de novo e como é que eu me poderia também dedicar um pouco do meu tempo a esta matéria. E quando cheguei a casa, e normalmente as minhas decisões são sempre partilhadas e refletidas com o meu marido, e perguntei ao meu marido o que é que ele achava, e a resposta dele foi muito óbvia, que foi depois a que eu te dei, que foi: não podes dizer que não, isso é a tua ação social, é o teu pro bono. E foi assim que eu depois respondi, dizendo: muito bem, contem então comigo, vou procurar, na medida do meu escasso tempo, mas sempre com muito entusiasmo e empenho, poder contribuir para esta missão do CADIM, que é uma missão extraordinária. E, na verdade, olhando bem, sustentabilidade, que é o tema que mais me ocupa nos dias que correm, tem a dimensão ambiental, claro está, mas também tem a dimensão social. E, portanto, nessa medida, eu achei que era também aqui uma ação muito complementar e uma visão complementar para aquilo que eu faço, do ponto de vista profissional, nos outros domínios.
Que bom, muito bem, sim senhor. Isso é bom para si, é bom para o CADIM, este encontro, com certeza. Antes de falarmos do CADIM, eu gostava de ouvir um bocadinho, assim, fazermos aqui um bocadinho uma reflexão sobre as questões do problema do neurodesenvolvimento, a relevância que eles assumem hoje em dia na sociedade moderna. Sabemos que os distúrbios de neurodesenvolvimento são problemas neurológicos que provocam disfuncionalidades ao nível da atenção, da memória, da percepção, da linguagem, da resolução de problemas ou da interação social. Estamos a falar não só de transtornos do espectro do autismo, mas também de déficits de atenção, hiperatividade e distúrbios de aprendizagem. São transtornos que, na maioria dos casos, se manifestam logo na primeira infância, mas que podem perdurar ao longo de toda a vida adulta, com sérios prejuízos pessoais e sociais, académicos, profissionais para as pessoas. Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam para cerca de 5% das crianças em todo o mundo com menos de 15 anos apresentarem algum tipo de atraso no desenvolvimento psicomotor. Em Portugal, calcula-se, não sei se com grande ou pouca exatidão, que existem problemas de neurodesenvolvimento que possam afetar entre 10% a 20% do total da população pediátrica nacional, com tendência para crescer. E é isto que eu gostaria de ouvir a Assunção falar, que é, nestes tempos modernos que a gente vive, de acelerada mudança que a tecnologia traz, de consciência global dos problemas que se passam em todo o mundo, nós não estamos num mundo que, no fundo, vai acentuar estes problemas na área do neurodesenvolvimento. O que é que me diz sobre isso?
Eu penso que há problemas antigos e que sempre existiram e que neste momento têm mais visibilidade e, portanto, há mais consciência da sociedade, há mais consciência das famílias, dos pais, há mais consciência das escolas, dos professores, para detectar, se calhar, comportamentos que noutras alturas simplesmente passavam fora do radar ou não eram considerados, não eram atendidos com cuidado, com atenção, para detectar situações precoces que pudessem ter uma ajuda e uma resposta adequada. E, portanto, eu acho que isso já vem e agora há mais, como dizia, mais visibilidade. Há estudos, esse estudo para Portugal não é, se calhar não está completamente atualizado, não está completamente fidedigno, mas é pelo menos um indicador, é alguma coisa que nós podemos olhar e perceber que há aqui um tema para ser tratado do ponto de vista da nossa intervenção. E depois, obviamente, nós sabemos que com a evolução, nomeadamente tecnológica, a evolução da sociedade, dos comportamentos, dos relacionamentos, há novos assuntos a saltarem para cima da mesa e percebe-se, aliás, neste momento, o efeito, por exemplo, da pandemia, do que foi as pessoas estarem fechadas, do que foi as pessoas estarem fechadas por um lado e por outro lado muito ligadas e dependentes da imagem das redes sociais, como isso também se traduziu em outro tipo de alterações de comportamento, outro tipo de problemas que estão neste momento a ser estudados, trabalhados e acompanhados. E, portanto, eu penso que há um bocadinho das duas coisas, com novas formas de estar e de nos relacionarmos a novos assuntos e, por exemplo, as dependências das próprias redes sociais, que têm sido muito sinalizadas, vão certamente ter mais tempo para serem conhecidas e os problemas para serem resolvidos, mas também há aqueles que sempre existiram e, portanto, as perturbações no neurodesenvolvimento, nomeadamente infantil, e aquilo que nós sentimos no CADIN neste momento é que começam a aparecer pessoas em idade adulta, portanto o CADIN está muito vocacionado para a infância, para as crianças e para os jovens, mas não só, e portanto também acompanha ao longo da vida e sobretudo acompanha as pessoas que foi acompanhando, e o CADIN já tem mais de 20 anos, já fez 21 anos e portanto vai continuando a acompanhar essas pessoas, mas o que vemos agora é alguma tendência para pessoas em idade adulta procurarem fazer uma avaliação e um conhecimento, se calhar de problemas que nunca tinham identificado como problemas, mas que uma vez que há mais consciência na própria sociedade, se calhar olham para si e pensam, se calhar eu tenho este problema de déficit de atenção ou de hiperatividade ou tenho aqui alguma coisa do espectro do autismo que nunca foi diagnosticado, que nunca foi tratado e eu posso agora conhecer-me melhor, ter uma resposta adequada e ajudar a viver a minha vida de uma maneira mais fácil, mais ajustada, mais funcional.
Muito bem. Bom, isso é uma abordagem encorajante, sem deixar de ter preocupação, sentido de preocupação sobre o problema. Eu, de facto, acho que realmente todos estes aspectos, das horas que os miúdos passam ao telemóvel, estas notícias diárias que nos aparecem pela televisão e pelas redes sociais, que só causam depressão e por aí fora, que são contextos que nada ajuda e que o problema, de facto, assume novos contornos, mas a modo como a Assunção está a colocar dá esperança que, de facto, há
respostas.
Há transformação, não é? De respostas.
E há respostas e, claro, que há também, no que diz respeito aos novos problemas, um tempo de estudo e de análise e de conhecimento destas novas situações, que, na verdade, se enquadram, enfim, eu não sou especialista na área, a minha área é o direito, mas que se enquadram também, enfim, no espectro de patologias, de doenças e de comportamentos que já são conhecidos, mas que agora passam a estar associados a novas realidades e se calhar com especificidades que ainda é preciso conhecer melhor e, enfim, os comportamentos da sociedade, a forma como nos relacionamos vão mudando e isso também vai mudando a maneira como as pessoas vão estando e as respostas que podemos dar.
Claro. Muito bem. Sendo que, agora sim, vamos começando a falar um bocadinho mais do CADIN, sendo que o CADIN, enquanto o primeiro centro em Portugal dedicado ao tratamento das perturbações do neurodesenvolvimento, com 20 anos de história, tem um modelo que está a afirmar, já vamos falar sobre o modelo do CADIN, Mas, no fundo, o CAVIN tem, foi constituído como uma associação, tem o estatuto de IPSS, mas, tanto quanto eu percebo, não tem nenhum tipo de protocolo ou acordos com entidades públicas, com o Estado. Porquê esta opção, de preferência? Porque nós sabemos que existe um sistema, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce para a Infância, que tem o seu papel. Faço notar que a intervenção precoce para a infância é uma resposta tripartida, que junta três ministérios diferentes, o da Saúde, o da Educação e da Ação Social, que é uma coisa rara. Nos tempos, os nossos governos têm alguma dificuldade de fazer, e, portanto, a intervenção precoce tem feito um trabalho bastante interessante, mas mesmo a intervenção precoce, quando recebe as sinalizações dos casos dos miúdos através do Sistema Nacional de Saúde, sobretudo os centros de saúde, normalmente recorre e recomenda ou recorre a clínicas na especialidade, à semelhança do CAVIN. Eu sei que vocês não vão por aí, o caminho é outro. Quer-nos falar um bocadinho deste contexto?
O caminho do CAVIN, no fundo, tem a ver com um momento fundacional, não é? Quando o CAVIN nasce há mais de 20 anos, já fez 21 anos, o CAVIN nasce porque a família Botton, no quadro da sua responsabilidade social, de corporativa, ligada à Logoplast, pensou que deveria fazer alguma coisa e refletiu sobre onde é que poderia ter uma intervenção diferenciadora, com impacto para a comunidade, e achou, e bem, que havia aqui uma falha, porque não havia uma resposta integrada. Isto depois tem a ver com o nosso método, que poderei explicar a seguir. Não havia essa resposta nos nossos serviços públicos, naquilo que era a oferta existente nesta área do neurodesenvolvimento, sobretudo focado na infância, e que depois se foi alargando. E com um conjunto de outros fundadores, também do domínio empresarial, entenderam criar esta associação sem fins lucrativos para juntar profissionais de variadas especialidades, portanto, da área da medicina, da área da psicologia, essencialmente, mas não só, para poder dar uma resposta integrada a estas situações. Teve sempre, desde a origem, uma preocupação no cariz social e, portanto, para além da atividade clínica, que é remunerada normalmente, aquilo com os padrões habituais, uhum, há uma bolsa social para poder garantir uma preocupação desde a origem, que é a acessibilidade destes serviços, destes cuidados, desta resposta a todas as pessoas, independentemente da sua capacidade financeira, independentemente da capacidade das famílias. E esta Bolsa Social permanece até aos dias de hoje, e depois...
Já vamos falar sobre ela. Desviou um bocadinho da questão que eu estava a colocar, que é, no fundo, o CAVIN é um projeto de responsabilidade social, por acaso até de uma fundação, é a fundação é instituidora do CAVIN, mas ligada a um grupo empresarial de grande prestígio.
E a vários, sim, esse foi o pivô e continua e permanece, sim.
E no fundo tem um estatuto de IPSS, mas o CAVIN é muito mais uma empresa social, do ponto de vista daquilo que é os termos que a Europa, a União Europeia utiliza para empresa social, do que propriamente uma associação. É gerida segundo padrões de exigência, de rigor, de gestão e de sustentabilidade notáveis, sem dúvidas. Depois tem essa área da ação social, que já lá vamos chegar, da intervenção social, mas era no fundo isso que eu queria...
Sem dúvida. Portanto, o CAVIN nasce com uma preocupação desde a origem de ser muito rigoroso e muito profissional. Uhum. E, portanto, no método, e, portanto, em toda a sua ação clínica, mas também em toda a sua ação como instituição, e, portanto, uhum, na parte administrativa, na componente financeira, etc., tem, de facto, uma preocupação com um grande rigor, sabendo que não existe para dar lucro, de forma alguma, não é essa a ideia, existe para dar cuidados e fornecer cuidados de excelência numa área onde nós não tínhamos em Portugal. Felizmente, claro, já apareceram outras respostas, o que é bom, porque a ideia do CAVIN também foi sempre ser um bocadinho um farol e ajudar a que outras respostas também aparecessem, mas a verdade é que ainda estamos longe de ter uma possibilidade de cobertura do país com este tipo de abordagem, claro, muito integrada e muito profissional. E, portanto, quer do ponto de vista dos serviços que são prestados, quer do ponto de vista da organização e de como é que ela está preparada para ser muito, muito profissional e muito rigorosa, sim, é verdade que funciona como uma empresa nesta preocupação do rigor, do profissionalismo com que trabalha.
E na não dependência de fundos públicos.
E também não dependência, porque lá está, há aqui esta componente de apoio social que é acomodada pelos próprios fundadores e também por as recolhas de fundos que se conseguem fazer e por projetos a que nos candidatamos, claro, para poder acomodar os recursos necessários para essa componente.
Muito bem, muito bem. E então, falando então agora do modelo propriamente dito, é um modelo considerado inovador e elevada a reputação internacional. Vocês são conhecidos em termos internacionais por aquilo que fazem e a qualidade com que fazem. É um modelo centrado na pessoa, multidisciplinar, promotor da inclusão ao longo da vida e acessível a todos. Há aqui uma coisa que me surpreende, que me salta à vista, que é, em dados de 2022, o Cadim atendeu 3 mil utentes nas suas três unidades do Cadim, Cascais, Lisboa e Setúbal. Que significou a realização de perto de 4 mil consultas, 400 avaliações e 19 mil sessões de intervenção. Isto é brutal. Isto é brutal, sobretudo, tendo em consideração a complexidade dos problemas individuais que vocês tratam. E gostava de ouvir como é que conseguem tanto. Porque, no fundo, a quantidade e a qualidade normalmente são inimigas, e neste caso estamos a falar de uma intervenção de uma dimensão muito complicada e complexa, exigente. O acompanhamento e o apoio às pessoas com este tipo de problemas tem que ser continuado e por aí fora. Portanto, gostava de ouvir como é que chegam a este volume.
Eu penso que, em primeiro lugar, porque temos pessoas muito dedicadas, quer do ponto de vista da direção clínica, quer do ponto de vista das pessoas responsáveis por cada um dos polos, Cascais, Lisboa e Setúbal, e depois todas as pessoas que compõem as equipas do Cadim, que são feitas, no fundo, de pessoas que prestam os seus serviços através do Cadim e no Cadim. E, portanto, o modelo é um modelo, se quiser, ligeiro, mas que passa pelo compromisso total e profundo das pessoas que trabalham no Cadim e que trabalham muito bem em equipa. E nós contamos com 71 profissionais nesta área, portanto é muita gente. E depois há, enfim, as pessoas que estão nas áreas de suporte, administrativas, etc. Estas pessoas, na verdade, são pessoas de excelência, muitíssimo bem preparadas, que comungam desta ideia de que uma intervenção bem-sucedida tem que passar primeiro por uma avaliação rigorosa, e esta avaliação já de si é multidisciplinar e convoca áreas diferentes do saber, da psicologia à psiquiatria infantil, portanto à pedopsiquiatria, mas também depois todas as áreas das terapias, e essa avaliação, uma vez feita, vai determinar um programa de acompanhamento, de sessões, de consultas, adequado a cada pessoa.
A cada caso.
Aqui, se quiser, a chave é perceber-se que, com certeza, as patologias são conhecidas, as questões comportamentais são conhecidas, mas cada pessoa é uma pessoa com a sua especificidade enquanto pessoa, com a sua especificidade no contexto familiar, social em que está inserido, como é que são as pessoas à sua volta, que tipo de respostas é que podem dar, e, portanto, quando o Cadim intervém, não intervém só sobre a criança, ou o jovem, ou o adulto que está a ter as consultas, mas também sobre a família, para se perceber como é que há um contínuo entre o que é feito nas instalações do Cadim pelos profissionais e aquilo que é feito também em casa pelas pessoas, pai, mãe, que rodeiam aquela criança, aquele jovem, e isso tudo é avaliado em conjunto. E a proposta, que depois é discutida com as famílias de intervenção, é de facto muito holística, muito abrangente, nas especialidades, com as escolas também, ou com os centros temporais de acolhimento também. E, portanto, olhando para todo o contexto que está em volta daquela pessoa, claro, e mobilizando os recursos necessários para que haja uma intervenção bem-sucedida e em continuidade. Claro que há coisas mais agudas e depois há coisas de continuidade, mas há esta preocupação de primeiro olhar para a pessoa como uma pessoa única e irrepetível, e segundo, olhar para o seu contexto e aquilo que pode funcionar nos casos depois não funcionará noutros, e portanto há esta sensibilidade muito fina de centrar os cuidados, os serviços que vão ser prestados, a proposta terapêutica naquilo que é o contexto especial da pessoa em causa, da criança, do jovem em causa, ou do adulto e das suas circunstâncias muito, muito específicas. E eu acho que isso é que é muito diferenciador e vai implicar, lá está, convocar várias disciplinas, várias pessoas, para que de facto a resposta seja uma resposta muito positiva e que transforme também a vida das pessoas e que as ajude a ter uma vida, lá está, mais funcional, mais tranquila, mais feliz, com a recompensa que nós todos queremos para as nossas vidas. Eu acho que também é muito importante sinalizar que nós temos um programa específico, por exemplo, para o espectro do autismo, que é o CADIR, que também tem uma metodologia muito própria e que tem grandes resultados, e aqui um trabalho que quanto mais cedo for iniciado, melhor, mas que também partilha desta visão muito integrada e muito holística.
Muito bem. É impressionante, de facto, o volume de trabalho que vocês conseguem com o cuidado individualizado que está aí subjacente à vossa intervenção. Para além da atividade nuclear, do ato clínico puro, não é? Das consultas, das avaliações, das sessões de intervenção que têm sucessivamente com cada pessoa, vocês desenvolvem, o CADIN desenvolve projetos em paralelo, projetos próprios, não é? Posso dar o exemplo, por exemplo, do Ler Diverso, sobre a estimulação de competências no âmbito da alfabetização de alunos do primeiro ciclo, ou então o programa Igualmente Ligados, baseado em ferramentas digitais e de e-learning de treino de competências na transição para a idade adulta. Mas eu ia pegar aqui, não temos tempo, meia hora passa a correr, temos que ir selecionar assuntos e pedir-lhe para falar dos projetos mais na vossa área de intervenção social, que têm a ver com dois em especificamente, um deles já referiu, que é o Bolsa Social, e o outro muito importante, que eu sei que vocês dão muita atenção, que é o Emprego Apoiado.
Exato.
Força, Assunção.
De facto, para além dessa parte clínica, como o Pedro dizia, há uma parte muito importante de impacto à ação do CADIN, que tem a ver com vários projetos e também com uma área de formação muito importante, e formação nas instituições, nas escolas, portanto, procurando alargar aquilo que são as competências e a visão do CADIN para mais pessoas que estão junto de mais crianças, de mais jovens, e poderem ter essa capacidade até de detecção de temas. Mas para além disso, nós somos, enfim, muito focados e há uma área que queremos sempre alargar, que é a área da Bolsa Social. Lá está, não se consegue ter esta qualidade, esta excelência de serviços sem que isto implique recursos. Também não queremos, e de forma nenhuma, e a ideia foi do nascimento do CADIN, foi sempre poder alargar a nossa ação e que as restrições financeiras não fossem uma barreira para as pessoas poderem ter acesso a estes serviços, e por isso levamos muito a sério a componente social da Bolsa Social, onde podemos apoiar e temos apoiado muitas famílias todos os anos a poderem prestar serviços às suas crianças, aos seus jovens, aos seus adultos, precisamente porque sabemos que isto é caro, são serviços que são caros, porque implicam muitas pessoas profissionais de muitas disciplinas, e nem todas as pessoas, infelizmente, podem...
Tanto como sei, as inscrições estão abertas agora, não é? As candidaturas, não é?
As candidaturas estão normalmente abertas, e quando não estão, há sempre a possibilidade de colocar um caso, de o trazer para ser analisado. Certo. Infelizmente não conseguimos chegar a todos os casos, e por isso uma das coisas que procuramos sempre é poder juntar mais recursos, de donativos, do IRS solidário, de outras formas, para poder alargar ainda mais esta oferta de serviço ao nível da Bolsa.
Em 2022, desculpe interromper, já foram 200 beneficiários.
Exato,
né,
e em 23 também mais de 200 beneficiários, mas é um trabalho em contínuo, e nós achamos que há sempre espaço para podermos crescer e chegar a mais pessoas, e até chegar a pessoas no sentido de lhes dizer que há esta resposta, porque às vezes as pessoas também não recorrem porque não sabem, porque não têm quem lhes indique, quem os encaminhe. E, portanto, para além de depois da questão financeira, também a questão de explicar que existe aqui uma resposta e que está aberta e acessível a todas as pessoas. A segunda parte, como referi muito bem, é o emprego apoiado. Faz parte do ADN e da missão do CADIN procurar encontrar um espaço para as pessoas que têm diferenças, que tem algum tipo de especificidade na sua vida, tem
um handicap
no espectro do autismo, ou outro, ou de hiperatividade, ou, enfim, déficit de atenção, mas que há espaço nas empresas e deve poder haver espaço para encontrar o trabalho adequado, a função adequada para aquelas pessoas. E aqui, se antes eu falava de trabalhar com a família, aqui também é trabalhar com as empresas com e com os empregadores. Porque, obviamente, nenhuma empresa à partida está a pensar ou preparada para enquadrar e integrar uma pessoa que é diferente das outras. E isso implica mudar os seus procedimentos, implica olhar para as equipas e pensar, se calhar, estas eu vou alocar a determinada matéria e vou deixar aqui um trabalho livre para pessoas que têm outras especificidades e que podem, de facto, aqui fazer uma diferença muito grande. E esse é um trabalho de malha fina, muito exigente, porque implica fazer a ligação entre aquilo que são as necessidades das empresas e também ajudar as empresas a criar necessidades ou criar os ajustamentos para que possam encontrar o espaço próprio para estas pessoas e depois conseguir propor e encontrar as pessoas para esses espaços. Portanto, é um trabalho do lado das pessoas que querem ser adultos plenos, contribuir para a sociedade, ter o seu emprego, a sua remuneração, pagar os seus impostos, e do outro lado as empresas que também querem acomodar, mas que também não sabem e não estão preparadas muitas vezes para integrar pessoas com estas diferenças. A nossa experiência é positiva, é difícil. É sempre difícil e temos parcerias com entidades que fazem este trabalho também muito em particular, mas também é muito gratificante e sabemos que das pessoas que já ajudámos a colocar, temos uma manutenção nas empresas de cerca de 65%, que é muito bom. Mas é uma matéria para a qual as empresas começam a estar mais sensibilizadas, olha, por causa dos enquadramentos de sustentabilidade e ESG, que eu trabalho noutros domínios, também aqui a inclusão das pessoas com estas diferenças também começa a ser um tema para o qual as empresas estão mais despertas. E quando vamos ver as empresas que de facto integram nas suas equipas, nas suas tarefas, estas pessoas, percebemos que elas são transformadoras e muitas vezes são transformadoras para a equipa toda, enquanto um todo. E estas pessoas são muito valorizadas porque fazem um determinado trabalho, às vezes como ninguém, e com uma satisfação como ninguém. E por outro lado, as pessoas que estão à volta aprendem se calhar também a valorizar as suas próprias funções, o seu trabalho, a maneira como se relacionam no local de trabalho. E eu acho que isso é uma, e nós temos essa experiência e esse testemunho dado, que eu acho que é extraordinariamente positivo, e aqui a preocupação é que sirva também de inspiração para outras empresas, e empresas também muitas vezes grandes, mas às vezes não precisam ser assim tão grandes, mas que tenham a sensibilidade para perceber que conseguem ter dentro de si pessoas diferentes que não conseguem fazer aquilo que uma pessoa com todas as suas capacidades faz, mas que, como alguém dizia, eu se me pedirem para ser cirurgião, eu também não consigo, e consigo fazer outras coisas que um cirurgião não faz. E portanto aqui é só perceber o que é que as pessoas que têm aqui uma perturbação do espectro do autismo, que têm um problema de déficit de atenção, o que é que elas são capazes de fazer bem e se calhar melhor do que qualquer outra pessoa, e que se nós conseguimos encontrar este match entre o que eu consigo fazer e o espaço que eu consigo encontrar numa empresa, então temos soluções ótimas que todas as partes ganham e são verdadeiramente transformadoras. Isso é muito bom.
É muito bom, é muito inspirador, é crucial, e os empresários realmente precisam de apoio, senão não precisam ser encorajados e ganharem segurança para dar esse passo.
E é também um trabalho muito profissional, portanto, às vezes há boa vontade, mas não basta a boa vontade.
Não basta a boa vontade,
é preciso a capacidade transformadora para criar o espaço, o terreno fértil, para que depois as coisas funcionem, e às vezes podem não funcionar à primeira, mas não funcionar com outra pessoa, mas haver essa predisposição e depois a capacidade de ter a resposta profissional que ajuda a trabalhar de um lado ou do outro para que depois as coisas funcionem bem.
Muito bem. Olha, o tempo passou a correr. Estávamos aqui mais não sei quantas meias horas a falar. Tenho imensa pena, mas acho que vamos acabar com um apontamento noticioso. E gostava que nos desvendasse um bocadinho o que é que se vai passar. Sei que vocês também nesta área da investigação e da formação fazem periodicamente eventos importantes, e eventos até em termos de âmbito internacional. E ouvi falar para aí de um simpósio em novembro, não é?
Exatamente, vamos ter em novembro, nos dias 8 e 9, salvo erro, de novembro, mas estará anunciado no site do CADI e nas redes sociais, uma grande conferência com esta perspectiva multidisciplinar do neurodesenvolvimento. Vai ser em Évora, porque o CADI também quer sair de portas. Já estamos em Cascais, em Lisboa e em Setúbal, e portanto vamos até Évora, à Universidade de Évora, para fazer uma reflexão muito alargada, com painéis muitíssimo interessantes, onde discutiremos todas estas problemáticas e as tendências mais recentes e também as respostas que nós podemos em conjunto sempre a procurar, melhorar e incrementar.
Muito bem. Assunção, muito obrigado.
Obrigada eu.
E parabéns por este seu exemplo de participação cívica que deve servir de inspiração para muitas outras pessoas, designadamente na área da política, que deviam estar mais próximos da sociedade civil e fazer coisas importantes como a Assunção faz. Muito obrigado.
Obrigada.
Caminhos para a mudança.